Muito bem, pessoal. Estamos aqui também recebendo aqui no nosso estúdio aqui o Luiz, né? O Luiz, né? Nós vamos falar com o Luiz. O Luiz Paulo Siqueira, ele que é do Movimento Estadual pela Soberania Popular na Mineração, o chamado MAM, exatamente. E agora, nesse momento, nós vamos estar falando com ele a respeito dos trabalhos aí da MAM, né? O que que é a MAM exatamente?
Boa tarde, Paulo Roberto. Boa tarde a toda a população de Miradouro. Uma satisfação estar aqui para a gente conversar sobre essa preocupante questão que é o avanço da mineração aqui na região.
Ô Luiz, e eu até já tive, por exemplo, encontros que debateram sobre a mineração, por exemplo, lá em Belisário, né? Onde um padre da igreja, né? O Frei Gilberto, né? Da Igreja Católica, foi até mesmo ameaçado por essa questão, por estar ensinando as pessoas, prevenindo as pessoas como deveriam se prevenir dos interesses dos homens, né, que acham que vão comer dinheiro, né? É um negócio, né? A informação, muitas vezes, ela muda a opinião das pessoas e, através da opinião, a pessoa pode se posicionar ou a favorável de alguma coisa ou contra alguma coisa. E, nesse ponto, o Frei Gilberto, por exemplo, estava sendo ameaçado porque ele estava indo contra o interesse capitalista, né? E a gente tem que ter uma consciência de que, se tiver dinheiro, mas não tiver comida, não adianta nada, né, o Luiz?
Exatamente, Paulo. Essa é uma questão muito preocupante quando a gente pega o modelo de mineração adotado no nosso país, né? Adotado pelo Estado brasileiro. É um modelo de mineração que privilegia quem? Privilegia as grandes empresas, né, que saqueiam nossos minérios, né? Um projeto que é um projeto capitalista de exploração mineral que não pensa o uso dos bens minerais para o povo brasileiro, né? Utilizar esses bens naturais em benefício ao povo, pensar um projeto de nação, um projeto de industrialização nacional. Isso nunca aconteceu. A mineração no Brasil, ela vem seguindo o mesmo modelo desde Brasil colônia, ou seja, o território é saqueado, é destruído para atender a ganância de outras nações, de outros países. E agora, na atualidade, são o quê? São essas grandes corporações que apropriam dessas riquezas no modelo que faz o quê? A riqueza vai, mas a pobreza fica. Então, é um modelo de mineração que não tem nada a oferecer ao Brasil, a não ser rastros de miséria e destruição social e ambiental ao povo brasileiro. E é por isso que é fundamental que a gente debata essa questão.
A gente observa, por exemplo, quando a gente estudou na escola, o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral. Descoberto, assim, entre aspas, né? Eu acho que mais o Brasil foi explorado, né? Abriu-se a exploração através do Pedro Álvares Cabral, né? Porque eles vinham aqui, apanhavam todo o ouro, tudo aquilo que era de bom, de maravilhoso que tinha aqui na terra aqui, e levava para Portugal, né?
Exatamente, né? Isso você coloca é importante. O Brasil não foi descoberto, né? O Brasil foi invadido, porque aqui já tinha várias etnias indígenas que já viviam há milhares, milhões de anos aqui nesse território e cuidavam muito bem desse território nacional. E é importante essa questão da mineração, Paulo, desde quando começa, desde o Brasil colônia. Por quê? Porque a mineração foi estruturante para a formação social, econômica e política do nosso país. Veja que, para a mineração ser realizada no território nacional, desde o Brasil colônia, foram tragos, né, da África, centenas de milhares de negros que foram escravizados para a exploração mineral, né? Então foram povos que foram escravizados, né, torturados para realizar a exploração dos bens minerais aqui desde Brasil colônia, e essas bases que foram formando o nosso país. Depois extingue, abole a escravidão, mas faz o quê? Não dá nenhuma possibilidade para essas populações aqui. E depois a mineração foi determinante para a construção de uma economia do Brasil baseada no quê? Baseada na exportação de matérias-primas, né? Nunca se pensou um projeto de desenvolvimento, de industrialização nacional, que a gente utilizasse então esses bens naturais a serviço do povo brasileiro. Foi sempre o quê? Utilizar o Brasil como um grande celeiro do mundo, Então vem aqui, explora a nossa terra, explora nossas águas, saqueia nossos minérios e deixa para o povo brasileiro somente os rastros de destruição.
Não, o detalhe até é o seguinte, se saqueasse a água, o que a gente também não viu que ia acontecer, na verdade eles não saqueiam a água, eles estragam a água, né? Esse que é o detalhe, né?
Exatamente, e é fundamental a gente debater isso aqui na região, porque a região da Serra do Brigadeiro, envolvendo os municípios Rosário de Limeira, Muriaé, principalmente o distrito de Belisário, Miradouro, Fervedouro, essa parte leste aqui da Serra do Brigadeiro concentra uma das maiores reservas de bauxita do país. Bauxita é um mineral que é utilizado como matéria-prima para fazer alumínio. Uhum. E isso, essa reserva de bauxita aqui, principalmente nas zonas rurais de Miradouro, de Belisário, de Rosário de Limeira, tem feito o quê? Tem despertado a ganância de várias mineradoras, em especial a CBA, que é a Companhia Brasileira de Alumínio, que é pertencente ao Grupo Votorantim. O Grupo Votorantim, para quem não conhece, é uma das famílias mais ricas do Brasil. Eles são donos de banco, de monocultura de soja, de eucalipto, faz alumínio, né, explora bauxita, explora outros minerais. Então é uma grande empresa, né, uma das famílias mais ricas e que tem pretensões de vir aqui para explorar esses minerais que estão no subsolo das comunidades rurais de Miradouro.
E a gente analisando as mineradoras no geral, o que as mineradoras têm deixado para a população no geral?
Isso é importante a gente colocar, Paulo. Quando a gente pega, por exemplo, essa empresa, a CBA, ela já minerou ali em Itamaraty de Minas e tem subido. Por quê? A bauxita ela fica localizada nos topos de morro. Então eles fazem o quê? Eles vão, pegam um topo de morro, minera, tira aquele mineral todo e pula para outro morro. E assim vai subindo. Então eles já estão vindo de Itamaraty de Minas, chegaram em Miraí, São Sebastião de Vargem Alegre e estão doidos agora para entrar em Rosário de Limeira. Depois de Rosário de Limeira, vai chegando Belisário e Mirador, está logo, né? Então, esse é o procedimento. E é um procedimento extremamente agressivo, né? Ainda mais para uma região que tem como um dos principais bases da economia o que? A agricultura familiar. É uma região muito rica, com agricultura familiar consolidada, com cooperativas, com agroindústrias, com a matriz agroecológica, e que é fundamental para movimentar a economia e produzir alimentos saudáveis para a cidade. E quando chega a mineração, ela faz o quê? Ela tira toda a plantação, tira todo aquele morro. A bauxita normalmente ela está de 5 até 15 metros de profundidade. Então eles arrancam aquilo tudo, vai cavucando aquele negócio, tirando toda aquela bauxita, uhum, e depois levam para as usinas dele. Agora, o que que acontece? Primeira coisa, quando você vai tirar a mineração, você tira aquela camada do solo, vai tirar aquele subsolo todo. Então, a primeira coisa, a terra depois fica improdutiva. Não consegue se produzir. A CBA tem falado por aí que é possível plantar depois, que é possível plantar eucalipto, mas quando a gente vê os eucaliptos extremamente pequenos, não consegue crescer direito, os pastos tudo rasgado, não tem criação andando os pastos, os cafés tudo morrendo. Então, o que ela fala que dá para produzir é uma mentira. Você chega lá, não tem como produzir. Então, deixa a terra improdutiva. Outra coisa, a questão da água. Uhum. A bauxita, Paulo, essa região aqui tem muita água, não é?
Pra tem, todo canto,
é uma das nascente,
melhores,
né? E uma água muito boa, né? É uma região privilegiada, ainda, com uma água tão boa, né?
Ainda mais, por exemplo, tanto Rosário da Limeira quanto Belisário fornece água para Muriaé, para o atendimento, para o abastecimento de Muriaé.
Exatamente. Vamos chegar nesse ponto, que é o seguinte, ó, a bauxita, por que que tem tanta água aqui? Consegue infiltrar muita água. A bauxita, quando ela está no subsolo, ela funciona como se fosse uma esponja. Então, quando cai a chuva, infiltra água no solo, a bauxita ela faz o quê? Ela suga aquela água, ela tem uma capacidade de armazenamento da água muito grande. Então ela funciona como se fosse uma caixa d'água, que aí abastece ali os mananciais, os lençóis freáticos. Uhum. Né? Então a bauxita tem uma função fundamental nessa região para armazenamento de água e funciona como se fosse uma caixa d'água subterrânea. Então, primeiro ponto, se a gente tira essa bauxita, nós vamos ter condições de armazenamento da água no subsolo?
Então quer dizer que podemos complicar e agravar a questão de seca, por exemplo. Nós já tivemos problema aqui.
Sim, sim.
Já no ano passado.
Sim, exatamente. Então, se você tira essas condições ali do subsolo que armazena água, não vai ter como mais armazenar. Então, a longo prazo, a médio e longo prazo, as nascentes vão tudo secando, né? Então, acirra ainda mais um problema que a gente já está vivendo, que é a diminuição cada vez mais das águas, né? Quem convive aí, passa próximo de nascentes, vê que a cada dia, a cada momento, essas nascentes estão secando. É uma questão preocupante que a gente tem que encontrar soluções para resolver. E a gente sabe que a mineração vai radicalizar, vai prejudicar isso ainda mais. Outro ponto, Paulo.
E se a gente observar, a nossa região aqui depende da água para viver, porque nós somos uma região extremamente produtiva.
Exatamente.
E como vai produzir sem ter água?
Exatamente. Então pega esses dois pontos. Tanta questão, né, para produzir, a gente precisa de terra boa e precisamos de água.
Uhum.
Né? Com a terra, a mineração chega e destrói a terra toda. E a questão da água. E além da bauxita ser retirada, então elimina essa função que ela tem de armazenamento no subsolo, essa caixa d'água subterrânea, quando realiza o processo de mineração, você tem uma remoção de terra muito grande. Então quando chove, o que acontece? Tuf!
Vai tudo pro rio.
Erosão pra água, vai tudo pro rio, vai tudo pros brejos. Só você rodar, pegar a região ali de São Sebastião de Vargem Alegre, aonde que a mineradora já entrou, os brejos ficam tudo assoreados. Não tem um sapo cantando, uma perereca coaxando ali à noite. Mata tudo, né? E fica aquela água barrosa.
Nossa.
Então os rios tudo assoreados, né?
Peixe, então, nem se fala.
Sem peixe, sem nada, sem vida. Criação não consegue beber água. A água fica alaranjada, fica da cor da bauxita.
Nem gado bebe essa água?
Nem gado bebe. Então ela faz o quê? Além de tirar essa caixa d'água subterrânea, ela destrói, polui, assoreia essa água toda em volta. Então prejudica as nascentes, prejudica os córregos, aterra os brejos. Ou seja, nós estamos numa encruzilhada. Ou a gente opta pela água ou opta pelo minério.
Então quer dizer, emprego. Vamos falar sobre os empregos.
Sim.
Vou agregar, vou comprar um caminhão, vou agregar na mineradora. Dá certo?
Exatamente, ó. Isso é um ponto importante. A mineradora, quando ela chega, ela vem falando o quê? Que vai trazer desenvolvimento, que vai trazer progresso, que vai trazer emprego, que ela vai chegar, vai fichar a cidade inteira na mineradora, que o povo vai trazer riqueza, vai ter muita gente, vai ficar rico. Isso acontece? Mentira! Mentira, Delo Paulo. Você vai lá em Itamaraty de Minas pra você ver onde é que a CBA já passou. Olha o rastro de miséria que a mineradora deixou. Hoje você chega lá, o prefeito fala assim, ó. Quando você foi na Belizar, você viu ele falando. Ele falou, gente, vocês fazem de tudo pra não deixar essa mineradora entrar. Porque na época a gente não sabia, ela entrou e hoje tá lá. Ela roubou todo o minério no subsolo, destruiu as comunidades rurais. O povo não aguentou, foi todo mundo embora, destruiu a terra, destruiu a água e hoje não tem mais, ó, nada. A empresa tira o minério e casca fora. Isso é uma coisa importante, ô Paulo, quando fala de emprego. É verdade que a mineradora chega e vai trazer alguns empregos? É verdade. Vai chegar, pode ter uma movimentação pequena na economia, mas quando você pega, por exemplo, uma lavoura de café emprega uma família, talvez duas, três, né? Em época de safra.
Uhum.
E é um...
Constante, todo ano tem, né?
Constante, todo ano tem a vida inteira. Né? A vida inteira. A mineração não, ela vai chegar, vai extrair aquele minério 6 meses, acabou o minério, ó, tuf, casca fora. Né? Então são coisas temporárias, é um projeto a curto prazo, que não é consistente. Então esse discurso de desenvolvimento, de progresso, é mentira. Ela chega aqui para quê? Ela chega para saquear esses minérios e deixa somente o rastro de destruição. Então isso é importante porque essa é uma narrativa que ela mais utiliza. Vai trazer emprego, vai trazer progresso, vai trazer desenvolvimento.
Isso parece candidato em véspera de eleição?
Exatamente. Ela fala que vai melhorar serviço público. E o que, que ela faz? Ela incha o serviço público. Em Itamaraty de Minas, porque você imagina, Paulo, você está lá na comunidade rural, começa a explorar a bauxita. Aquela mexeção de terra toda, imagina aquela poeirada que sopa para todo lado. Né? Primeiro aquilo, para a vizinhança, alguém vai querer uma mineradora como vizinho? aquele maquinário, é caminhão, é trator mexendo. Eles começam às 7 horas da manhã, tem dia que vai até 4 da madrugada.
Se for casa de aluguel, deixa eu mudar.
É. Então, assim, ó, não tem quem aguente essa vizinhança, né? Uma mineradora do lado. Então, o que, que a mineração faz na prática? Ela tem expulsado as comunidades rurais, né? E, além disso, tem todo o fator o quê? Essa movimentação do terra leva que a poeira para tudo que é lado. Então, além da contaminação da água, tem a contaminação do ar. E aquela poeira a gente respira. Quando a bauxita está quietinha debaixo da terra, tudo bem. Agora, quando você mexe
na ajuda,
bauxita...
Né?
Ela até ajuda, exatamente. Agora, o pó da bauxita, né, tem muitos pesquisadores que falam que ele é extremamente danoso às vias respiratórias, à nossa saúde. Então, o que teve de problema, por exemplo, em Itamaraty de Minas, em São Sebastião de Vargem Alegre, de gente com problema nos olhos, na pele, né, no pulmão, nas vias respiratórias, de ficar respirando aquele trem o tempo todo, isso fez o quê? Levou ao inchaço dos postos de saúde, dos hospitais, né? Então, fala que vai trazer melhoria e serviço público é mentira. Pelo contrário, traz prejuízo, porque sobrecarrega o posto de saúde, sobrecarrega o hospital e prejudica a saúde do povo, né?
Mas
então,
que
destrói nossas águas, destrói nossa saúde e saqueia as riquezas minerais.
De que adianta ter dinheiro, mas não ter saúde?
Não adianta nada.
Mas o problema é que o dinheiro aí é só para alguns, né?
Exatamente. E é uma questão, o dinheiro fica para a comunidade? O dinheiro fica para a cidade? Não fica. Você vê o bolso da Votorantim da CBA só aumentando. Olha para as comunidades onde ela tem passado.
Você sabe que a gente ouvindo falar tudo isso aí, a gente tem que ter até uma vamos dizer assim, uma consciência maior na hora de utilizar as coisas, né? É, até mesmo, a hora que vai comprar uma vasilha... Procurar conservar mais a vasilha, procurar usar mais em vez de ficar jogando fora, né? Tem gente que deu uma arranhadinha e já vou trocar isso aqui que tá feio.
Aham, exatamente. Essas ações, né, diárias, cotidianas, são muito importantes. Mas o que é fundamental, Paulo, é o quê? É a comunidade, é o povo como um todo começar a participar desses debates. Porque quando a gente pega a questão da mineração não é só um debate... das cidades onde a mineração já está ocorrendo, das cidades onde estão ameaçadas pela mineração. O debate da mineração é uma questão nacional. A gente fala de riquezas naturais estratégicas, são bens raros, que não existem em qualquer lugar do planeta. Né? Uhum. E qual que é o debate que nós temos que fazer? Esses bens naturais estão sendo o quê? Eles estão sendo privatizados, apropriados por corporações estrangeiras, que utilizam, então, esses bens minerais para interesses privados, particulares dessas grandes corporações. Então, o que nós temos que disputar e o povo tem que participar é como que a gente pensa um modelo de mineração popular que atenda às necessidades do povo. Um modelo de mineração que esteja associado a um projeto de país, a um projeto de industrialização. Porque o que esse governo está fazendo? Ainda mais o Temer, que chegou... deu um golpe de Estado e está entregando as riquezas para todo mundo. Ele quer fazer o quê? Ele quer intensificar a exportação de matéria-prima, exportação de, né, de bens primários, sem nenhum beneficiamento, sem nenhuma industrialização e que não traz nenhuma renda para o país. Então, é uma lógica que de Brasil colônia ainda, funcionando como grande celeiro do mundo. Leva soja, leva eucalipto, leva algodão, leva milho, leva os minérios e para cá fica só o racha e destruição. Então é fundamental que o povo participe nesse debate e que a gente lute para construir um outro modelo de mineração, porque o que está colocado não serve ao povo brasileiro.
E você acha que existe alguma condição assim da população se unir, manifestar-se, como a gente já tem visto que tem acontecido aí em vários locais, igual, por exemplo, eu lembro que eu tive lá em Belisário, o prefeito, por exemplo, de Itamaraty foi um dos que teve lá e disse, não deixa colocar, lutem para não colocar, porque isso não serve. E a gente até viu uma posição do prefeito grego também, de Murié também, se manifestando contra também a presença da mineração e várias autoridades políticas. E a manifestação popular também das pessoas lá foi grande. Será que essa manifestação juntos, a população integrada, governos regionais integrados, lutando contra isso, Será que existe como, existe condições da gente barrar isso aí?
Existe, claro que existe. É, não só existe possibilidade, como existe também exemplos concretos, que quando o povo se organiza, quando o povo toma consciência e quando o povo decide tomar as rédeas da história pela própria mão, quando o povo está convicto, não tem quem segure o povo. Por exemplo, ali na região de próprio de Limeira, de Viçosa, ia passar um grande mineroduto, ia destruir várias comunidades, várias cidades. O povo falou, ó, aqui vocês não vão passar. O povo se organizou, começou a fazer luta, participar de reunião, de formação, fez muita manifestação e conseguiu o quê? Conseguiu derrotar essa grande mineradora. Uma mineradora multinacional que queria passar na região com apoio do governo e o povo organizado conseguiu derrubar a mineradora. E aqui na região nós já temos vários exemplos também. Por exemplo, comunidade de Monte Alverne, várias vezes a CBA já tentou entrar naquela comunidade. Pergunta se o povo deixou. Não deixou. Povo organizado no sindicato, fez muita reunião, fez luta e ó, botou a mineradora para correr. Mas o que, que acontece? Nesse momento nós estamos vendo o quê? Um novo ataque dessa mineradora. Então tem avançado de novo para a região de Miradouro. Então é fundamental que a população de Miradouro, não só as comunidades rurais que estão fazendo esse debate, envolva nessa discussão, mas principalmente a cidade. A cidade tem que debater também essa questão da chegada da mineração, para a gente tomar posições e lutas coletivas para impedir esse retrocesso.
É porque muitas vezes eles usam também de uma certa esperteza, aquilo que eu ouvi falar lá no dia do evento. Eles chegam oferecendo a documentação que o produtor rural tem que fazer todo ano, né? Vou fazer para você esse registro aí de graça aí. E nesse de graça aí tem um contrato autorizando a exploração no local. Teste de terra para saber o que, que tem. Não é isso? Não foi isso que foi falado lá naquele dia, lá em Belisário?
Exatamente. A empresa age de má fé, né? Então tenta enganar as comunidades para viabilizar a chegada dela. O que, que ela quer fazer? Ela promete tudo que ela puder, né? Engana as comunidades para fazer chegar seu projeto. Ela não está nem aí. Qual que é o negócio da empresa? A empresa quer fazer dinheiro explorando aquele minério. Pouco importa o que, que vai ser da comunidade depois, o que, que vai ser da cidade. O objetivo dela é fazer dinheiro explorando o minério. Se vai destruir nascente, vai destruir os corpos d'água, se vai acabar com a plantação, se o povo depois não vai conseguir produzir na região... Isso aí
é um problema nosso dinheiro. Depois.
Aí é problema do povo. O povo que se lasca depois. Porque ela quer fazer dinheiro. Né?
Entendi.
E, ô Paulo, nós estamos numa movimentação aqui em Miradouro. Nós fizemos várias atividades nas comunidades rurais. Tanto o MAN, o sindicato, a CPT, outras organizações populares, alguns mandatos também de parlamentares que estão apoiando essa luta. A gente fez assembleias populares nas comunidades rurais. Então fizemos um grande debate na comunidade de Santa Clara, na comunidade de Santa Bárbara, perdão, na comunidade de Monte Alverne, na comunidade de Varginha, em Serrania não fizemos, estamos para marcar. Mas fizemos então nesses quatro setores das comunidades rurais e foi um debate muito bom. Foi sempre a participação massiva, e um debate muito qualificado. E as comunidades rurais ali que estão ameaçadas para a chegada dos projetos de mineração já fez a sua opção. Não quer ficar marcada na história como mais uma região que foi rasgada por esse modelo de mineração. Mas aí nós tivemos um desafio. Mas e aí? Na zona rural, então, as comunidades estão bem atentas, estão debatendo isso. Agora, e a cidade? Será que a população urbana também está por dentro dos impactos que vão vir a mineração na cidade? E aí, por isso que nós estamos querendo fazer um grande debate, uma grande assembleia aqui no centro de Miradouro para debater com todo mundo os impactos da mineração. Vai ser amanhã, viu, Paulo? Então, já deixar o convite aqui para todos os ouvintes, todo mundo que está nos acompanhando nesse momento, vamos fazer uma grande assembleia popular para debater os impactos da mineração aqui em Miradouro. Então, vai ser amanhã, terça-feira, às 18h30, 18h30, lá na Escola Estadual, na EPAC.
Certo. Na Escola Estadual Padre Alfredo Cobal.
Exatamente. Às 18h30, terça-feira, amanhã, dia 29 de agosto. Então fica o convite, é fundamental que toda a comunidade participe, toda a cidade contribua nessa discussão. Isso porque, Paulo, nós fizemos um debate seguinte. Ali na zona rural, o povo tem um contato, depende da terra, todo sustento ali está na terra. Né?
Uhum.
Então a coisa fica muito concreta, né? A mineradora vai chegar, vai destruir tudo, destrói a água, destrói a terra, desestabiliza a comunidade, né? Estimula o êxodo rural, então o impacto ali na comunidade rural está muito concreto. E o povo já decidiu que não quer.
Não quer.
Não quer.
A presença nos eventos tem sido grande.
Tem sido grande, foram massivas as participações. E aí, ó, agora e a cidade? Muitas vezes a cidade às vezes ficou fora dessa discussão. Mas uma coisa que a gente tem que fazer, ó. A água da cidade vem de onde?
Daqui de Mirador, por exemplo, vem da zona rural de Santa Bárbara.
Exatamente.
Se não me engano, é Santa Bárbara.
Se começa a minerar na zona rural, ou então as cabeceiras da nascente, ou então as fontes de água do centro da cidade, o centro da cidade vai ter problemas.
Na verdade, de Santa Bárbara não. Eu acho que vem de uma região ali de uma parte de serrania, com fazenda do Muratório. Acho que é daquela região ali que vem a água daqui.
Aham. Pois é, justamente. Se minera na zona rural toda, aqui na região, o centro vai ter problema com água, vai ter problema com abastecimento. Uhum. Então é uma questão que a cidade também tem que começar a debater. Não só pela questão da água, mas de todo o impacto que causa. Né? Tanto nas comunidades rurais, vão ter impactos também no centro. Né? Não está desassociado uma coisa da outra. Então é fundamental que a cidade comece a debater sobre isso. Então fica o convite para a Assembleia Popular para debater os impactos da mineração amanhã, terça-feira, às 18h30, na Escola Estadual EPAC.
6h30 da tarde, pessoal. Ou 6h30 da noite, né? Já é noite, né?
Isso, 6h30 da noite, exatamente.
6h30 da noite. Bom, então eu falei aqui com o Luiz Paulo Siqueira, do Movimento Estadual pela Soberania Popular na Mineração, AMAN. E eu deixo você à vontade para as suas considerações finais, ô Luiz.
Ô Paulo, primeiro agradecer aqui a oportunidade, tá abrindo para a gente fazer esse convite. Só chamar a atenção para um ponto, Paulo, a necessidade da gente estar debatendo isso, né? E estar fazendo espaços coletivos como as Assembleias Populares, né? Que reúna o povo e debata essas questões candentes, né? Do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, e que tem nos afetado. E nós estamos passando por um momento político que é fundamental que o povo participe, que o povo procure saber o que está em tramitação. Porque essa agenda golpista que o Temer tem colocado só tem afrontado os direitos dos trabalhadores. É reforma trabalhista, é reforma da Previdência. Com a mineração, então, é pior ainda. O que ele quer fazer? Ele quer entregar todas as riquezas naturais do povo brasileiro para o capital estrangeiro. Então, é urgente que o povo se reúna, que o povo junte, que o povo una, que debata coletivamente soluções para esse momento político do nosso país. E a mineração então está chegando na região, e se a gente não começar a debater agora, amanhã pode ser tarde. E a gente sabe que o dia de amanhã depende do que a gente faz hoje. Então vamos fazer essa discussão, fazer um bom debate, fazer uma formação e ver o que coletivamente a gente pode fazer para impedir esse retrocesso aqui para o município de Mirador e para toda a região da Serra do Brigadeiro. E aí, ô Paulo, não só Miradouro vai estar presente nessa discussão, mas vai vir gente de Belisário, de Rosário de Limeira, para contribuir também, de forma solidária, aqui a comunidade de Miradouro, para participar também da Assembleia Popular.
Pessoal de Vieiras está incluído nesse projeto da mineração também, ou na área de Vieiras ou não?
Não, de Vieiras acredito que não. Uhum, mas é possível, nós temos que pesquisar direitinho, mas a princípio acho que Vieiras não está
Não está na mira, não.
Não está na mira, não.
Entendi. Então, agradeço você pela sua presença com a gente. E a nossa amiga aqui, a Fernanda. Vai falar uma coisa, Fernanda? Tá rouca, Fernanda? O Isaías também estava rodando por aqui afora, né? O Isaías do sindicato. Só te fazer uma pergunta aqui primeiro, ô Luiz.
Pode falar.
Parece que a posição do Temer é favorável à mineração, né? A exploração de minérios e tudo.
Sim.
E a posição do governador Fernando Pimentel?
Fernando Pimentel também tem feito diversas alianças com as mineradoras, né? Mas ainda assim o Pimentão ainda abre espaços para debate com a população. Então o que, que nós temos que fazer? Se o povo não estiver mobilizado e pressionar o governo, as mineradoras do outro lado lá estão pressionando. Então é fundamental que a gente faça essa discussão.
E o problema é que pressiona com muito dinheiro, né?
Exatamente. Então que a gente faça essa discussão, se organize e faça lutas, pressionando também. Tanto a prefeitura aqui também, chamar a prefeitura para estar junto com a comunidade, mas pressionar o governo do estado para tomar rumo com essa questão da mineração, porque do jeito que está, é só retrocesso para o povo de Minas Gerais.
E o grande problema, muitas vezes, no caso dos prefeitos, que a promessa é tão grande que, às vezes, eles mesmos se iludem, né? De cara, né? Ah, com as vantagens, eu vou ter tantos empregos, não sei o quê, eu vou resolver o problema de emprego da cidade. Às vezes, é uma coisa que oferece ali de cara, mas depois o problema vem a nível de pouco tempo, né?
Exatamente.
No futuro, os problemas começam a acontecer, como é o caso. Eu estive lá no caso de Belizário e o prefeito de Itamaraty de Minas, que olha que é uma região muito... É que foi muito trabalhada a mineradora. Eu vi muita gente elogiando mineradora quando estava lá. Eu trabalhava na Rádio 98, lá em Mulher.
Uhum.
E a gente pegava lá em Itamaraty, os caminhoneiros, inclusive, as pessoas que trabalhavam nos caminhões, conversavam com a gente a respeito, né? E falavam que trabalhava na companhia e tal, até na época, até com muito orgulho. Depois a coisa já começou a mudar de cenário, as pessoas começaram a ficar desempregadas, os caminhões foram dispensados e tal. E aí muita gente reclamou, inclusive o prefeito hoje lá reclama da atual situação e diz que, olha, não deixa colocar na sua cidade, que senão você vai acabar com a sua cidade. Então a coisa é complicada e o povo tem que se posicionar mesmo, né?
Exatamente. Aí tem uns prefeitos que às vezes caem na conversa das mineradoras, mas tem uns prefeitos muito espertinhos também, né? Que sabe dos impactos, sabe dos prejuízos, mas acaba fazendo aliança com as mineradoras. Então é fundamental o povo participar, não depender de prefeito. É o povo organizado, mobilizado, fazendo luta, indo para cima do governo, indo para cima da empresa e deixar claro que aqui na Serra do Brigadeiro não há vocação para atividade minerária. Né? O que nós precisamos é de mais política que estimule, que incentive a agricultura familiar, que traza renda para a região, outras perspectivas, outros projetos, outras alternativas... que viabilize uma economia, uma sociedade mais justa para a região. E o que está colocado, a mineradora, se chegar, vai fazer o quê? Acirra as desigualdades, traz, em vez de benefícios, traz somente prejuízos, e isso, obviamente, o povo não quer, e nós vamos estar juntos fazendo essa luta, para dizer bem claro, fora CBA, fora Votorantim, aqui não é território para atividade minerária.
Pois bem, muito obrigado então pela sua presença com a gente. Isaías do sindicato, vai falar uma coisa, Isaías? Parece que foi atender um telefone ali fora ali, pessoal. Hã? Bom, então vamos fazer o seguinte. Nós vamos para o apoio cultural, depois se Isaías quiser falar, a gente volta aí com o Isaías aí, também posicionando a respeito dessa situação. Meio-dia e 53, a gente volta em instantes. Obrigado, viu, Luiz Paulo?
Valeu, Paulo, eu que agradeço e esperamos todos e todas amanhã às 18h30 para a gente construir a nossa Assembleia Popular para debater a questão da mineração. Forte abraço.